No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Especialista alerta para riscos de acidentes com pipas na rede elétrica no Pará. Vigilância Sanitária realiza fiscalização em Parintins. Certe UEA recebe programa para fortalecer gestão educacional na Amazônia. E Boa Vista e a capital de Roraima celebra 135 anos de criação.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Amazonas, porque no Careiro profissionais se organizam para a 8ª Conferência Municipal de Saúde. Nesta semana as atividades acontecem nas unidades básicas de saúde. Confira com Derleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde do Careiro deu início à série de pré-conferências municipais preparatórias para a 8ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no próximo dia 24 de julho. As atividades desta semana estão sendo promovidas nas unidades básicas de saúde da área urbana, reunindo profissionais, usuários do sistema e representantes da sociedade civil. O coordenador de atenção básica, enfermeiro Paulo Henrique, reforça o objetivo desta etapa e como está sendo realizada.
E o objetivo dessa pré-conferência é justamente estar elaborando propostas para a nossa Conferência Municipal em Saúde, que será realizada agora no dia 24 de julho. Lembrando que essa etapa nós vamos estar realizando a pré-conferência em todas as unidades básicas de saúde, junto com a participação da comunidade.
A enfermeira Mirela Conrado destacou que as equipes estão trabalhando na elaboração de propostas para diversas áreas.
Vamos elaborar propostas para melhoria dos nossos atendimentos, tanto pela atenção básica, quanto vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e assistência farmacêutica. Estamos com a presença também de comunitários para eles nos falarem o que podemos melhorar nos atendimentos e também presença dos nossos profissionais da unidade.
A 8ª Conferência Municipal de Saúde define diretrizes e prioridades para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Careiro e contribui para a elaboração do Plano Municipal. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Vigilância Sanitária está realizando fiscalizações para a festa de Nossa Senhora do Carmo. Cerca de 100 quilos de materiais impróprios para o consumo, produtos de higiene e limpeza foram retirados de circulação. As informações com Yolanda Mendes.
Com a chegada do grande evento religioso do município, a Secretaria Municipal de Saúde e a Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Parintins intensificaram as ações de fiscalização e controle em áreas e setores estratégicos. A coordenadora de Vigilância em Saúde, por meio da Gerência de Vigilância Sanitária, realizou a apreensão de diversos produtos em um dos comércios locais. Foram retirados de circulação cerca de 100 quilos de materiais impróprios para o consumo e produtos de higiene e limpeza. A coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, destaca as ações realizadas para a festa de Nossa Senhora do Carmo.
Então, com isso, nós seguimos as ações agora, trabalhando as ações, mas também já voltada para outro evento significativo no município, que é a festa da padroeira, Nossa Senhora do Carmo. Então, com ações também voltadas nos comércios, de pequeno, médio e grande porte, principalmente trabalhando com a questão de disque denúncia da vigilância sanitária e também voltada para a questão do acompanhamento e todo um trabalho integrado da Vigilância em Saúde com a organização da festa, seja no sentido de realização de borrifação nas áreas de maior concentração, né, as pessoas que vêm realmente para participar da festa nacional do Carmo, assim como também na questão dos produtos derivados de doações justamente para a cozinha da festa na inspeção sanitária.
A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo número DDD 92 992 49 60 22. A festa de Nossa Senhora do Carmo, realizada pela Diocese de Parintins, é uma celebração de fé, devoção, fraternidade, amor e solidariedade. Considerada a maior festa religiosa do Baixo Amazonas, sua programação inclui o círio de abertura, novenas, missas e a tradicional procissão no dia 16 de julho. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E riscos de acidentes com pipas na rede elétrica têm acendido um alerta nos municípios do Pará. Até abril de 2025, as cidades com mais registros causados por pipas na fiação foram Belém, com 89 ocorrências, e Santarém, com 75. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Julho é o mês das férias escolares, um momento em que as crianças e adolescentes aproveitam bastante para brincar e se divertir. E uma das atividades que chama bastante atenção, principalmente dos garotos, é a prática de empinar pipas, ou chamado tradicionalmente papagaio. Porém, apesar de ser uma brincadeira divertida e de boa distração, em alguns momentos pode causar sérios problemas tanto à rede elétrica quanto à vida das pessoas. De acordo com a concessionária de energia do estado do Pará, foram registradas 867 ocorrências de falta de energia de janeiro a abril de 2025, por conta de pipas na fiação. O dado representa uma redução de 13% em comparação ao mesmo período de 2024, quando houve 996 casos. No entanto, os números ainda preocupam. Diante desse contexto, é necessário estar atento em alguns cuidados, como explica Samara Araújo, engenheira de segurança da concessionária.
A Equatorial Pará registrou de janeiro a abril deste ano mais de 800 ocorrências na rede elétrica causadas por pipas. Por isso, a distribuidora traz orientação sobre os riscos e perigos de empinar pipas perto da rede elétrica. Durante as férias escolares, crianças aproveitam para brincar nas ruas e empinar pipas, mas para que a brincadeira ocorra de forma segura, é preciso tomar alguns cuidados. É fundamental que a brincadeira seja feita apenas em locais abertos, como campos, praias e praças, sempre longe da rede elétrica. Dessa forma, deve ser evitado avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos e pessoas.
Samara destaca ainda que caso a pipa enrosque em um dos fios, que se evite a retirada, pois pode causar algum acidente de risco à vida ou ocasionar um curto-circuito.
E caso a pipa enrosque no fio, jamais tente retirá-la. As pipas, quando ficam enroscadas na fiação, principalmente pelo uso do cerol e papel alumínio, além de um risco à vida, causam o desgaste dos materiais por onde passa a corrente elétrica, podendo assim provocar curtos-circuitos e rompimentos de cabo, o que gera a falta de energia. Além disso, não solte pipa em tempo nublado, principalmente se estiver com chuva. A pipa pode funcionar como um para-raios e conduzir energia.
É importante destacar que, em algumas situações, as linhas utilizadas para empinar as pipas possuem cerol, uma mistura cortante composta por cola de sapateiro e vidro moído, o que também apresenta riscos para a população, principalmente motoqueiros, e ainda pode danificar os fios elétricos. Em caso de acidentes e ou falta de energia por conta desses casos, é necessário que se acione a concessionária, como reforça Samara Araújo.
Qualquer situação que envolva segurança ou falta de energia, é importante comunicar de imediato à distribuidora, através dos canais oficiais de atendimento, pelo telefone 0800-091-0196 ou WhatsApp no número 3217-8200.
Até abril de 2025, as cidades com mais registros causados por pipas na fiação foram Belém, com 89 ocorrências, Santarém, com 75 e Alenquer, com 39. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Oriximiná recebe caravana dos povos indígenas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas realizou nesta terça-feira a primeira edição do evento Raízes do Investimento. A iniciativa tem como objetivo aproximar o setor produtivo da sociedade com foco na geração de conhecimento sobre o que é desenvolvido e investido na Zona Franca de Manaus. Os detalhes com Nuno Lobo.
A primeira edição do evento Raízes do Investimento ocorreu nesta terça-feira na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a FIEAM, localizada no centro de Manaus. Nesta primeira edição, quatro empresas do Polo Industrial de Manaus apresentaram seus investimentos, expectativas de expansão e ações no estado. Gustavo Igrejas, secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, a SEDECT, explica que o evento busca mostrar para a população amazonense a importância da Zona Franca de Manaus.
Criamos ele no sentido de pegar todos esses projetos que a gente aprova no CODAM, que são de dois meses, o nosso Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, que eles são notícia do número de projetos, número de investimentos, número de ação de mão de obra, e a gente nota que tem um desconhecimento da nossa própria sociedade sobre o que é feito na Zona Franca de Manaus. Então, o objetivo desse evento é você pegar esses números que a gente mostra e você esmiuçar um pouco ele mais, não só mostrando o que é produzido aqui, mas como é produzido.
Uma das empresas participantes do encontro foi a Livoltec, que investiu 100 milhões de reais em sua operação local. Márcio Souza, gerente de planta da empresa, destaca o pioneirismo no ramo de inversor solar.
Partindo por ponto da energia renovável, a Livoltec hoje já fez um investimento algo em torno de 100 milhões de reais, trazendo uma aplicação de emprego já direto de 300 mão de obra. Nós temos plano de contratar 300 pessoas para o nosso polo e indiretos, indiretos funcionários. Hoje a Livoltec tem pioneiro no ramo de inversor solar. Nós somos a primeira fábrica de inversores aqui no Brasil. Fabricamos desde o início da placa, desde o início do circuito impresso, até no produto final. E estamos iniciando também na parte de carregadores para carros elétricos.
Outro destaque no evento foi a empresa BYD, que opera em Manaus desde 2020 e já investiu 15 milhões de reais em sua instalação local. Kleber Costa, um dos responsáveis pela companhia, explica o que é produzido na unidade da Zona Franca de Manaus e ressalta o nível dos profissionais que atuam na empresa.
Aqui na BYD em Manaus são montados os módulos de baterias, que é montado um conjunto de células que nós chamamos de módulos de baterias. Nós enviamos para os nossos clientes para acoplar no chassi do ônibus e fazer o acabamento e entregar para as prefeituras e os nossos clientes que solicitam os veículos. Aqui temos ótimos profissionais e ótimas universidades que nos proporcionam isso. Então, nada melhor do que vir investir na Zona Franca de Manaus.
A proposta é que o Raízes do Investimento seja um evento com edições mensais, com a participação de quatro diferentes empresas que apresentem seus empreendimentos para a população local. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a caravana dos povos indígenas rumo à COP30 começou no Pará com um encontro histórico em Oriximiná. Lideranças de 16 povos indígenas reuniram para fortalecer a governança territorial e elaboração de propostas para a Conferência do Clima da ONU. Confira com Liege Costa.
A Secretaria de Estado dos Povos Indígenas do Pará iniciou nesta semana a nova etapa da caravana dos povos indígenas rumo à COP30, com atividades realizadas na aldeia Cumaru, na terra indígena Cachuiana Tunaiana, na região da integração do Baixo Amazonas no oeste do Pará. O território fica em uma área florestal que atravessa os territórios de Roraima, Pará e Amapá. A abertura da caravana marcou um encontro inédito entre as lideranças de cerca de 16 povos indígenas da etnorregião do Oriximiná, município paraense, em um momento de fortalecimento da governança territorial, construção de conhecimento e articulação para a participação indígena na 30ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que deve ser realizada em Belém em novembro deste ano. O Irtembé, secretário estadual dos povos indígenas, explica que o objetivo da caravana é promover o diálogo e levar informação a respeito do que é a conferência aos povos indígenas da região.
A caravana dos povos indígenas rumo à COP30 é uma iniciativa do governo do estado, através da Secretaria de Estado de Povos Indígenas e seus parceiros. A gente vem aí levando o diálogo, a informação, a sensibilização e a mobilização e a articulação dos povos indígenas para que possa participar do maior evento sobre mudanças climáticas que vai acontecer na Amazônia. É isso, é sensibilizando, é mobilizando e articulando a participação dos povos indígenas, através, mais uma vez, do governo do estado, que vem preparando, qualificando a participação dos povos. Não dá para falar de COP, não dá para falar de mudanças climáticas, se não envolver os povos que sustentam o planeta.
Nilson Waiwai, vice-presidente da Associação dos Povos Indígenas do Rio Mapuera, fala da importância da caravana.
Nós viemos aqui participar de encontro, grande encontro, caravana COP30, é muito importante, onde nós discute diálogo com o pessoal do CEPI, né? A equipe do CEPI está presente aqui, repassando informações, isso é muito importante. Nós estamos aqui, coração da Amazônia, onde nós preserva milhares de hectares da floresta Amazônia. Então, estamos aqui, vários caciques presentes, demais associação está presente também, onde nós colocamos nossa proposta, onde nós tiramos nossas dúvidas.
A caravana apresenta atividades como rodas de diálogo, oficinas formativas, debates intergeracionais e espaços de escutativa com participação de jovens, mulheres e idosos. Maluci Mura, liderança das mulheres indígenas do povo Waiwai da aldeia Mapuera, afirma que na ocasião está aproveitando para aprender mais sobre a COP30.
Eu estou aqui participando dessa caravana que é muito importante para nós, né? Os nossos liderança, a gente está aprendendo, né? O que é COP30, né? Que a gente não sabe ainda, a gente ainda não entende o nosso liderança, né?
A caravana dos povos indígenas rumo à COP30 percorre as 8 etnorregiões do estado em um processo inédito de mobilização territorial e articulação indígena para a maior conferência climática do mundo. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sérgio EA recebe programa Secamp Norte para fortalecer gestão educacional na Amazônia. Acompanhe com Juliane Lima.
O Centro de Estudos Superiores de Tefé, Sérgio EA, sediou nos dias 7 e 8 de julho a apresentação oficial do programa Secamp Norte, Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais na Região Norte, uma iniciativa que buscou fortalecer a gestão de programas educacionais na região amazônica entre as instituições estaduais e municipais para garantir uma educação pública de qualidade. O evento foi fruto de uma parceria entre a Universidade Federal do Pará e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O Secamp Norte contou ainda com o apoio das Universidades Federais da região, Secretaria de Educação, UNDIME, e a Organização Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. O programa atua com formação de gestores da educação básica, monitoramento de políticas públicas, gestão do conhecimento e apoio à execução de programas federais e com o programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE. O objetivo do evento foi oferecer suporte técnico a agentes públicos para melhorar a administração, fiscalização e prestação de contas de recursos federais destinados à educação. O professor da Escola Estadual, Corinto Borges Façanha, e coordenador do programa PDDE da Educação Básica na CEMEDIA, Matheus Epifânio, sobre o funcionamento do programa.
Ontem e hoje nós tivemos um evento organizado pelo Secamp, através do FNDE, para trazer informações valiosas sobre PDDE e suas ações integradas no município de Tefé. Nós contamos com mais de 140 professores, diretores, presidentes de conselho escolar, presidentes de conselho fiscal, tesoureiros, que ao longo desses 2 dias estiveram aqui sendo capacitados para melhor gerir os recursos vindos do governo federal através do programa Dinheiro Direto na Escola.
O formador do Secamp Norte, Fábio Masco, fala sobre o programa e como são realizadas as formações e a importância delas para a educação na região amazônica.
Secamp Norte faz uma parceria junto ao FNDE, que traz para os municípios do interior do estado do Amazonas formações
que englobam PDD Educação Básica, ações integradas, assim como monitoramento também. As formações visam, obviamente, trazer para toda a rede municipal ou estadual do estado do Amazonas, de educação no caso, é claro, todas as informações necessárias para que seja feito o planejamento de forma assertiva, uma execução de forma assertiva também e, sobretudo, a prestação de contas, sempre priorizando atender aos programas direcionados pela FNDE, sobretudo os objetivos de cada um dos programas, que visam mitigar, de certa forma, algumas demandas que estão sendo verificadas nos municípios da rede estadual ou municipal do estado do Amazonas.
O professor que atua tanto na rede municipal e rede estadual, Denilson de Souza, destaca a importância dessa formação para a sua vida como educador.
Formação, ela veio só para complementar, né? Uma parte que ainda não sabíamos nessa formação, como o esclarecimento sobre a prestação de contas, resoluções. Então isso foi muito importante, né? Para a gente saber, aprender, para poder prestar conta também, que é uma, trabalhar com uma verba federal, a gente tem que saber dos detalhes também, para a gente depois ser penalizado, né? E agora ficou bem esclarecido.
Com produção textual de Ariane Correia, do coletivo Ampliando Voz, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Projeto Forte Mais Gestão inicia a terceira etapa de atividades no oeste do Pará. As associações e cooperativas começaram a receber visitas técnicas para devolutiva, validação coletiva dos diagnósticos e priorização das demandas. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Projeto Forte Mais Gestão, desenvolvido pelo Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, iniciou a terceira etapa de suas atividades com as associações e cooperativas do oeste do Pará. Essa etapa consiste nas visitas técnicas para a realização da devolutiva, validação coletiva dos diagnósticos e priorização das demandas para elaboração do plano de ação dos empreendimentos. E na manhã desta quarta-feira, a equipe do projeto, que envolve analistas e bolsistas, visitou a Associação de Moradores do bairro Pérola do Maicá, Ambapem. O momento permitiu uma troca de partilha com os associados sobre os diagnósticos das visitas anteriores, ajustes e planejamentos para os próximos passos do empreendimento, no sentido de fortalecer suas ações. De acordo com Zeli Ramos, presidente da Ambapem, apesar da pouca participação dos associados, a reunião foi bem significativa para dar continuidade aos trabalhos.
Estamos aqui fazendo uma avaliação do projeto, né, da devolutiva do projeto Mais Gestão. Apesar da nossa participação ter sido um pouco reduzida, mas foi, de uma certa forma, muito significativa e convincente para que possamos continuar o nosso trabalho.
Zeli reforça ainda a importância do projeto Forte Mais Gestão, principalmente no processo do módulo associativo da comunidade.
É importante porque vai ativar, né, aí, principalmente o módulo associativo, né, da comunidade, para que possa ter um coletivo melhor e mais forte, principalmente no entorno dos nossos trabalhos da produção de agricultura urbana.
Outra atividade que também envolve a atuação dos empreendimentos será uma ação de socialização destinada para a atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, que acontece nesta sexta-feira em Santarém. Carmen Leal, coordenadora do projeto, relata o objetivo dessa socialização.
Então a gente deixa esse convite, estaremos aqui de braços abertos para acolhê-los. Sexta-feira, dia 11 de julho, às 8h30, aqui no auditório do IFPA, nós estaremos com toda a nossa equipe e os nossos parceiros à disposição de vocês para prestar todos os esclarecimentos e orientações necessárias para essa importante etapa do programa Mais Gestão, nesta parceria com o IFPA Campus Santarém e o MDA.
O projeto Forte Mais Gestão é uma iniciativa conduzida no âmbito da Incubadora Tecnológica de Cooperativismo e Empreendimentos Solidários Intercopes do IFPA Campus Santarém e tem como objetivo fortalecer associações cooperativas e empreendimentos da agricultura familiar no oeste do Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E hoje é um dia muito especial para Boa Vista. A capital de Roraima está completando 135 anos de história, tradição e cultura. Confira na reportagem especial de Lauane Gonçalves as curiosidades históricas e arquitetônicas de Boa Vista.
Neste dia 9 de julho, Boa Vista comemora 135 anos. Conhecida por ser a capital mais setentrional do Brasil e a única localizada acima da linha do Equador, BV, como é carinhosamente chamada, possui diversas curiosidades históricas. Aliás, você sabia que Boa Vista é uma das capitais mais jovens do Brasil? É o que explica o historiador André Augusto.
Boa Vista é uma das capitais mais jovens do Brasil. A maioria das capitais é do período colonial, século XVI. Também é curioso que é um dos poucos casos em que a capital não surgiu em torno de uma fortaleza. No caso, o Forte São Joaquim ficava numa área alagadiça, pouco propícia à expansão urbana. Por isso também que Boa Vista, como um dos pontos em que há uma margem bem elevada do rio, ou seja, facilidade de acesso à via de transporte fluvial, é também um lugar onde há muitos sítios arqueológicos, o que prova uma ocupação humana muito antiga, de milhares de anos. Todo canto na área urbana de Boa Vista existem vestígios arqueológicos, cerâmicas, que mostram essa ocupação de povos muito antigos. O primeiro mapa que mostra Boa Vista é de 1884, do explorador francês Henri Coudreau. Ele diz que então a vila de Boa Vista devia ter cerca de 20 anos. A vila é transformada em sede de município em 9 de julho de 1890, já no início da República.
Dentre outras curiosidades, Boa Vista é inspirada no traçado radial de Paris. A capital é plana, com ruas largas e arborizadas que formam um belo e funcional leque, partindo do centro cívico. Boa Vista possui o mirante Edileuza Lois, de 120 metros de altura, localizado no Parque do Rio Branco, considerado o maior complexo turístico de Roraima. O Parque do Rio Branco é também um local que abriga a maior selvinha amazônica da cidade, com mais de 160 elementos artísticos, entre esculturas de animais típicos da Amazônia e outros itens atrativos para as crianças. Uma outra curiosidade é que a capital é uma das melhores cidades para a prática de esportes, segundo pesquisa da Vigitel, do Ministério da Saúde. Isso porque grande parte das 70 praças de BV possuem quadras e academias abertas. A capital conta ainda com mais de 47 quilômetros de ciclovia, favorecendo o ciclismo esportivo, de lazer e funcional. A Thalita Dionísio já praticou a atividade outras vezes e conta que as ciclovias trazem de fato segurança.
Antes eu andava de bicicleta, né? Andava bastante, mas por opção de lazer mesmo. E eu sempre procurava andar pelas ruas ou avenidas, né? Que tem ciclovia, porque é mais segurança, né? Pra gente que anda de bicicleta, é até melhor também. E aí também tem a questão das praças, né? Que tem um espaço assim bem amplo, como a praça do Ayrton Senna, né?
Neste aniversário de 135 anos, Boa Vista não celebra apenas seu passado histórico e suas conquistas, mas também seu compromisso contínuo com o futuro. Que a capital continue evoluindo e oferecendo um ambiente acolhedor e promissor para todas as gerações. Parabéns, Boa Vista! Da Rádio Monte Roraima FM, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Quem pensa que o parlamento que temos é a expressão da vontade do povo está redondamente enganado.
O mesmo se pode dizer dos outros poderes, da nação e dos estados, até chegar a instituições de quarteirão, porque tudo é norteado pelo clientelismo e por interesses que nada têm a ver com a política do bem comum. A verdade é que, mesmo usando a palavra democracia, continuamos com a mentalidade do feudalismo, que em nosso país se transformou em formas de clientelismo e coronelismo, alimentadas pelos currais eleitorais, nova forma moderna e sofisticada de escravidão, que se camufla e encontra respaldo nos diversos atos dos três poderes. Estes constantemente atacam e colocam à dura prova a resistência dos povos nativos, dos ribeirinhos, dos quilombolas, além dos habitantes das periferias urbanas, que acabam se transformando em periferias existenciais. Expressão de tudo isso é o aumento das pessoas e inteiras famílias que passaram a morar na rua, assumindo sua cultura, seu cheiro, seus hábitos, mudando o paradigma social e transformando as cidades em redutos de abandono, pobreza e descarte. Forma-se assim um submundo que alimenta a violência de todo tipo, fortalecida e multiplicada pela brutalidade institucional e pela total ausência de políticas públicas. Essas, por sua vez, justificam a cultura paternalista e assistencialista, que poderíamos chamar de assédio político-social institucionalizado. O Papa Francisco, falando aos movimentos populares, assim se expressou: os pobres não só suportam a injustiça, mas também lutam contra ela. Não se contentam com promessas ilusórias, desculpas ou álibis. Vão sentir que os pobres não esperam mais e querem ser protagonista. Organizam-se, estudam, trabalham, exigem e, sobretudo, praticam aquela solidariedade tão especial que existe entre quantos sofrem, entre os pobres, e que a nossa civilização parece ter esquecido, ou pelo menos tem grandes vontades de esquecer. Solidariedade é uma palavra que nem sempre agrada. Diria que algumas vezes a transformamos num palavrão. Não se pode dizer, mas uma palavra é muito mais do que alguns gestos de generosidade esporádicos. É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridades da vida, de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. É também lutar contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, de terra e de casa, a negação dos direitos sociais e laborais, é fazer face aos efeitos destruidores do império do dinheiro, os deslocamentos forçados, às emigrações dolorosas, o tráfico de pessoas, a droga, a guerra, a violência e todas aquelas realidades que muitos de vós suportam e que todos estamos chamados a transformar. A solidariedade, entendida no seu sentido mais profundo, é uma forma de fazer história. É isto que os movimentos populares fazem. Oxalá que essas palavras proféticas continuem a ressoar em nós e nos comprometa a juntos caminhar e construir o bem viver de todos. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4245 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Lauane Gonçalves, Anderlei Oliveira, Nuno Lobo e Liege Costa. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.